Boa noite. Verdade que sair de Purim é difícil, né? Já dia seguinte, já continua o ano, já não pode mais falar de Purim, já precisa falar mais para frente. Mas essa semana eu queria falar um pouco de Parashat Kitissá, porque talvez o maior desastre da nossa história está nessa Parashá, e não tem como pular isso, não tem como pular isso. E talvez, Bli Neder, semana que vem já começa a Pesach, que se a gente der 15 shiurim de peça, ainda vai faltar assunto para falar, tá bom? Mas, Bezrat Hashem, vamos falar um pouco de Kitissá. Primeiro ponto, só para abrir um pouco, entender o que aconteceu. Por Baiz El Haris, ele falava uma coisa que a primeira vez que eu li eu fiquei assustado. Uma realidade que a gente não está acostumado a escutar. Por Baiz El Haris fala assim: Mitoch Gnutan Shel Rishonim. Isso aqui não era Baiz El Haris que falava, e sim, isso aqui é Gemará. Parte ruim dos nossos ancestrais, a gente pode ver Shvacham, o grande que eles eram. Pelo mesmo do Retaegel, você pode ver a diferença entre eles e a gente. O que aconteceu no Retaegel? O pecado do bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu sobe para o Shamayim e ele fala: eu vou voltar em 40 dias. Fizeram a contagem errado, começaram a contar naquele mesmo dia, precisava contar 40 dias inteiros, quer dizer, a partir de amanhã. E chega o dia 40, conforme a contagem de Am Israel, Moshe Rabbeinu não desce. A Amistel começa a entrar no desespero, o Satã, Yetzerará, aproveita cada vez que a gente entra em desespero e começa a demonstrar que realmente a situação é desesperadora, começa a mostrar a levaiá de Moshe, vamos dizer. Eles olham o caixão de Moshe flutuando, já Moshe Rabbeinu faleceu. E a Amistel, desesperado, procurando um líder. Eles chegam e falam: a gente precisa de um líder, a gente precisa de um líder. E eles vão atrás de um líder, e infelizmente, junto com Am Yisrael, saiu do Egito também Erev Rav, tá bom? Eram egípcios, e eles tiveram a ideia de fazer uma Avodah Zarah, fazer um bezerro de ouro, fazer um Retaegel. O que acontece? Eles vão para Aharon HaKohen e falam: Aharon, a gente precisa de um líder, a gente precisa de um líder. Primeiro erro: ninguém precisa de intermediários entre você e Deus. Você pode chegar a Hashem diretamente. O Rav não está aqui para te intermediar. Está aqui para te ajudar, para te aconselhar e te traduzir, te explicar o que fazer, não para intermediar. Ninguém pode rezar por você mais do que você mesmo. Esse é o primeiro erro. Isso eles pensavam de Moshe e achavam que sem Moshe a gente não tem como chegar a Hashem. Erro, erro gravíssimo. Você pode chegar a Hashem direto, sim. Tá bom, eu estava esperando essa pergunta. A gente pode outro senhor falar a respeito disso, mas não é para ele rezar por você, de jeito ou maneira. Você reza muito melhor do que eles, tá bom? Ele pode te dar brachot, pode te dar conselhos, pode pensar, te ajudar a pensar, né? Eu, de experiência pessoal, tive um caso com o Rav Hades, Rav Yehuda Hades. Eu, logo antes da minha mudança para a Argentina, foi uma mudança louca, tá bom? Eu tinha 2 semanas para resolver, minha esposa entrou numa gravidez e teve um sintoma muito, muito estranho, que até hoje nenhum médico pode traduzir, que foi essa mudança dos glóbulos brancos no sangue dela. E então, depois de muito, muito esforço, a gente conseguiu entender que ela não vai poder dar à luz em Israel, vai ter que estar do lado da mãe dela, vai precisar de ajuda. E justo tinha casamento do irmão, e acabou meu aluguel no Brasil, eu tinha uma casa aqui alugada, então todo o meu income, né, o dinheiro que eu fazia para viver, terminou. E lá terminou meu aluguel, era tudo junto, tudo junto, tudo junto. E meu sogro pressionando para voltar para a Argentina, estão abrindo o coleiro, vem me ajudar. Era tudo de uma vez, tudo de uma vez. E eu falei: quer saber? Vamos falar com os rabanim. Eles vão falar: fica aqui. Eu pronto, eu ligo para todo mundo, ninguém me enche mais. Só que, infelizmente, falei com 3 Gdolei Israel, Rav Moshe Shapira, Zichrono Livracha, falei com o meu Mashbiach e falei com o Rav Hades, tá bom? Shashem Yarich et Yemehem, esses dois últimos. E o Rav Hades me deu um chacoalhão. Eu dei para ele todos os motivos para ficar em Israel. E ele começou a me dar todos os motivos para ir embora e para a Argentina. Eu fiquei assustado, falei: não, você está me falando para ir embora? Falou: não, não. Falei: como assim? Eu nunca vou decidir por você. Aprenda isso. Eu recebi do meu rabino, eu nunca vou decidir por você. Por que uma pessoa vai falar com o rabino? Porque quando você precisa tomar uma decisão, uma pessoa tem negiut atzmit, você está sempre inclinado para um lado. Você tem interesse próprio para decidir A ou B. E você só consegue pensar o A, você não consegue pensar o B, porque você quer o A. E você pensa que racionalmente você chegou a uma conclusão de A, não B. Mas não é verdade, porque você só pensou o A. Eu só estou te falando uma coisa: eu vou te colocar todos os pontos B para você repensar. Uma pessoa de fora, sem interesses, isso a gente acredita que são os Rabanim, sem zero interesse e só quer teu bem, ele vai te ajudar a pensar. Ele falou: quantas vezes você quiser vir aqui, eu vou te ajudar a pensar, mas a decisão quem vai tomar é você, eu não vou tomar decisão por você. Você só me mostrou um lado da moeda, como se fosse que não existe o outro lado. Eu estou te mostrando o outro lado da moeda. Agora repensa, coloca na balança e vai em frente e toma a tua decisão. Eu posso te ajudar muito. Então, esse é um ponto muito discutível, não é a respeito disso que eu quero dar um shiur, tá bom? Não vamos falar disso, tá bom? Não é esse o shiur de hoje. Mas vamos voltar a falar de Baisel Harif. A Israel, eles estavam desesperados. Desculpa, eu estava no meio. Eles foram para Aaron, a Cohen. Foram para Aaron. Então, Aaron falou: opa, vocês querem um bezerro de ouro? Não tem problema. Vão para casa e pega todas as joias das tuas esposas. Vamos derreter isso e montar um bezerro de ouro. Aaron, a Cohen tinha certeza. Tenta tirar um brinco do ouvido da tua esposa. Quero ver o que vai acontecer. Até isso, Moshe já desceu. Tenta pegar a joia da tua esposa e doar. Você pode o que você quiser. Da tua esposa, você não vai conseguir tirar o dinheiro. As joias dela. E elas não vão doar. Até você convencer a tua esposa, Moshe já desceu. O que aconteceu foi, eles chegam em casa, começam a discutir com a esposa, e as mulheres tinham emuná shleimá, elas tinham clareza. E falam, de jeito maneira, não por ser pão dura, porque sabiam que isso é avodah zará. As mulheres não caíram no pecado do bezerro de ouro. Nenhuma mulher de Am Yisrael caiu. Então, o que aconteceu? Contra os mefarshim, os homens tiraram as próprias joias que eles tinham vestidas e levaram. Padre Baisel Harif. Antigamente, por um pouquinho de espiritualidade, um pouquinho de espiritualidade, mesmo que estava errada, o ser humano estava pronto a pôr todo o material que eles tinham. Hoje em dia, a gente, por um pouco de materialismo, a gente está pronto a sacrificar todo o nosso espiritualismo. Olha a diferença. Isso foi o choque. Isso para mim foi o maior choque. Do Retaegel, você já vê aonde a gente estava. Onde a gente estava? É verdade, eles erraram, mas estavam buscando espiritualidade e estavam prontos a pôr todo o dinheiro. Hoje em dia, olha, eu quero uma boa educação, eu quero uma boa carreira, mas o Yehudi Lamakim não combina estar em tal lugar. O que me importa? Pais mandando filhos para lugares indevidos, mas por quê? Do que meu filho vai viver? E a espiritualidade dele não conta nada? De novo, esse também não é o ponto do Shur, mas é um ponto para reflexionar, para pensar. Será que eu estou sacrificando o espiritual pelo material ou o material pelo espiritual? Ponto para pensar. Mekudale Machshavah. Marabotai Amisel peca. Amisel cai. Cai e faz o bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu sobe a primeira vez. A primeira vez que ele sobe no céu é o dia de Shavuot. Shavuot a gente comemora a entrega da Torá, mas a gente não tinha a Torá ainda. É o dia que a chama aparece para a gente e começa a falar a série da Dibrot. E depois Moshe Rabbeinu sobe para receber toda a Torá e as Dibrot que a chama não conseguiu transmitir, que a gente não estava a tal nível espiritual. Moshe Rabbeinu, 40 dias mais tarde, desce. Que data é? 17 de Tamuz. Moshe Rabbeinu desce e vê Am Yisrael pecado. Veam Yisrael pecando com bezerro de ouro. Uma pessoa, depois de conhecer uma menina, e ele está apaixonado dessa menina, noivo marca data de casamento, e depois da chupá, quando está tudo lindo, maravilhoso, você entra no quarto de núpcias e você vê uma amante no quarto onde você deveria estar com a tua esposa. Foi isso que Am Yisrael fez. Moshe Rabbeinu, quando vê isso, ele quebra o casamento, ele joga as luchot no chão e termina tudo por aí. Termina tudo por aí. Akadosh Baruch Hu quer trocar de nação. Akadosh Baruch Hu quer exterminar a Israel. Dia 17 de Tamuz, a gente jejua por exatamente esse motivo. Um dos motivos é que se quebrou as luchot. Moshe Rabbeinu sobe de novo no dia seguinte. E são os dias mais duros da história do nosso calendário. Desculpa, do nosso calendário, não da história. Os dias mais duros do nosso calendário é entre Shiva Asar de Tamuz até Rosh Chodesh Elul. Aí acontece Tisha B'Av. Aí estão as 3 semanas negras do calendário judeu. São semanas muito tristes, semanas muito tensas, onde Moshe Rabbeinu está pronto a entregar tudo para a Kadosh Baruch Hu perdoar a gente. E não é fácil esse perdão. E Hashem perdoa. Só que, é como aquela pessoa que fala: olha, se eu divorciar de você, eu já vou ser, vamos chamar, desculpa a expressão, segunda mão de qualquer jeito. Para ser um segundo marido, você não está tão mal. O homem quer sair de casa, onde você vai? Não, mas eu só vou. Não, eu vou com você. Não tem confiança, não tem confiança. A Kadosh Baruch Hu aceitou estar com a gente, mas não entregou de volta as luchot, não entregou de volta a Torá. Moshe Rabbeinu sobe pela terceira vez, Rosh Chodesh Elul, e aí começa a data histórica de pedir perdão. E Yom Kippur ele desce com as segundas luchot, confiança completa. Foi como se fosse que nunca aconteceu nada. Mas aí vem um detalhe, não é como não aconteceu nada. A nossa relação com Hashem sobe muito, muito mais. E é isso que a gente vai ler essa parte na Parashá. Falou Rav Volber, uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa. Quando você tem uma relação dois seres humanos, vamos dizer assim. E você acredita que antes da briga é a melhor relação que você pode ter na vida? Brigou! E agora? O que a gente faz? Valora, Volber. O amor que vem depois da briga, sabendo fazer as pazes, sabendo conciliar, é muito maior que o amor inicial. Por quê? O que é isso? Quando você conhece uma pessoa e você nunca brigou, você acha que você é perfeito, você acha que o outro é perfeito e o outro se acha perfeito. A gente não tem diferenças. Você quer o segredo do amor? É só não ter diferenças. Como eu não vou amar uma pessoa que é perfeita? E de repente você casa e você descobre que não é exatamente igual, não é exatamente o que eu esperava. E você só vai descobrir isso depois do casamento. Não adianta. Só depois que você passar a viver junto no mesmo lar, dividir uma vida, você vai conhecer com quem você está do lado. A pessoa que você sai por 1 hora todos os dias, 2 horas, 3 horas, nessas 3 horas a pessoa está maquiada, está com Listerine, está sem fome, tá tudo ótimo e está com todo o dinheiro programado que vai gastar nessas 2, 3 próximas horas. O presente que, uau, justo naquela hora pensou em me dar um presente, já pensou antes, já está tudo programado. O dia seguinte você acorda. E do jeito que a gente acorda, você nunca vai sair se encontrar com alguém e se encontra o amor da tua vida do teu lado logo após acordar. E aí começa. Opa. Onde estava essa pessoa os últimos 3, 4 anos que eu conhecia? Esse eu não conheci? Como funciona? E cada um pode imaginar todos os momentos difíceis da vida e diferentes. A partir do momento que você vai dividir uma dívida, você vai começar a conhecer um homem com fome. Não é o mesmo homem. Homem com fome é para ficar longe. É para ficar longe. Vai conhecer uma mulher estressada. Não, agora não. E assim por diante. E aí, de repente, você começa a ver que você não pensa identicamente igual o outro. Mas onde está todo esse tempo? Vamos falar de um jeito bem caché, esses últimos 3 meses que conheci essa pessoa tão bem, tá bom? A gente saiu de Shidu, eu com minha esposa saímos. Uma, duas, três, estávamos noivos. 3 vezes já noivo. Já colocamos data de casamento. Então a gente se conheceu tão bem por tanto tempo, nessas 3 vezes, e eu achei que já conhecia tudo. Só que a gente teve um noivado muito comprido, muito comprido. 7 meses de noivado, porque minha irmã precisava casar no meio. Meus pais não aceitaram fazer um casamento antes. E aquelas pessoas que casam depois de 3, 4, 5 meses, e de repente você casa e você não conhece a pessoa que você está do lado. Você pode sair 7 anos, você vai conhecer menos ainda, tá bom? Eu posso garantir isso para vocês. Você só conhece uma pessoa quando você começa, você só ama quando você está pronto a perder, vamos chamar, investir nela. Uma pessoa que você só sai, se diverte, brinca, você não conhece, não conhece. E aí você começa a ver diferenças. Você começa a ver diferenças. E depois de um tempo de casado, sai a primeira discussão. E agora? Vamos pro Rabinato para pedir divórcio. E agora? A gente discutiu! Tanto tempo se conheceu, nunca discutiu, agora a gente discutiu, e agora? E agora? Alevai que vem depois do casamento, a primeira discussão. Tá bom? E agora, o que que você faz? O que que você faz? Falou a volta, aqui vem um grande segredo. Veio grande, grande, grande segredo. Quando você sabe ler Hashlim, você sabe fazer as pazes. Sabe o que você revelou agora? Vamos congelar um minutinho. Rav Shlomo Zalman Auerbach, uma vez ele está andando com um aluno dele, e esse aluno dele já está casado há alguns meses. E ele vê que o aluno quer perguntar uma coisa, e esse aluno era muito próximo a ele, e uma hora Rav Auerbach pergunta para o aluno, fala, e como estão as coisas? Fala, como estão? Baruch Hashem, Baruch Hashem, ótimo. Fala, não, me fala como está. Você nunca discutiu com sua esposa? Nada. Falou, agora eu comecei a ficar preocupado. Falou, como assim? São duas pessoas diferentes. Como pode ser que vocês nunca discutiram? Quer dizer que vocês não estão tendo diálogo dentro de casa. Precisa saber como se discute. Saber que eu penso A, você pensa B, eu respeito a tua ideia, apesar de ser diferente de mim. Mas não discutir nunca nada? Que estranho. Ora, Shlomo Zalman Auerbach, quando a esposa dele faleceu, tem um costume em Am Yisrael, quando alguém falece, os filhos vão pedir desculpa para os pais, porque é a última vez, depois já está de 7 palmos abaixo da terra, acabou. Você pode visitar no Yurtzeit, mas acabou. Mesmo que a Neshama ainda está, da hora da Levaiá. Shlomo Zalman Auerbach chegou do lado do caixão da esposa e falou: eu não tenho nada para pedir desculpa para minha esposa, porque a gente nunca brigou em casa. Ninguém pode falar isso. Só malachim podem falar isso. E ele explicou para o aluno: não existe não discutir, precisa saber como se discute. Mas vamos voltar agora. Você discutiu, você pensou diferente. Falou na Volber. Agora começa a maravilha de uma relação. Quando você desculpa o outro e você aceita ser desculpado, você está mostrando: apesar das diferenças, eu realmente quero estar com você. Até agora você vivia numa fachada. Você está demonstrando ser quem você não é. É impossível você nunca ficar bravo. É impossível você nunca estar tá mal-humorado. É impossível, isso não existe. E até a primeira discussão você está numa pressão louca. Eu não vou discutir hoje. Eu não vou perder a paciência. Não vou. Quando você já perdeu a paciência e o outro demonstrou que aceitou, aí começou o casamento. Aí começou o relacionamento. Sabe por quê? Somos diferentes. Pensamos diferente. Mas mesmo assim eu te respeito. E Moshe Rabbeinu descobriu esses grandes segredos aqui na nossa paraxá. Vamos falar disso agora. É disso que eu quero chegar. É disso exatamente que eu quero chegar. Vamos ver se tem a ver. Tá bom? Vamos ver se tem a ver. O que acontece é, Moshe Rabbeinu, depois da terceira vez que ele está no Shamaim, ele vê que Hashem perdoou. E ele começa, entre aspas, desculpa a expressão, ter a cara de pau de pedir para Hashem coisas que ele nunca pediria antes. Ele viu que Hashem está bem tratando. No começo ele não se sentiu à vontade de pedir. Na terceira vez que Moshe Rabbeinu está lá e Hashem desculpou, ele se sentiu à vontade de começar a pedir. Olha para achar o que ele fala. Vayomer Hashem el Moshe. Falou Hashem para Moshe, gamet adavar hazeh asher dibarta, isso também que você me pediu, esse eu vou fazer. Ki matzata chen be'einai, porque você caiu na graça nos meus olhos. Veda'acha b'shem, vayomar. Vem Moshe e fala, nesse momento, harini nait kevodecha. Hashem, eu quero te conhecer cara a cara. Eu quero ver, vamos humanizar um pouco, porque não dá para entender esse conceito, tá bom? Vamos humanizar Hashem, eu quero conhecer tua cara. E já vamos explicar o que isso quer dizer. Fala Rashi. Ra'a Moshe Shaya et Ratzon. Moshe viu que agora é o momento, ele está bem. Udvará Mekubalim. E tudo que ele está pedindo, Hashem está aceitando. Vosiv Lishol, ele chegou a pedir Learot Marit Kevodo. Ele queria ver a face como se fosse de Hashem. Vayomar, Hashem responde. Ani Yavir Kol Tovi Al Panecha. Já vamos ver como o Rashi explica. Vekarati Beshem Hashem Lefanecha, Vechanoti Et Asherachon, Vechamti Et Hashem Arachem. Fala Rashi. הגיעה השעה שתראה בכבודי, מה שהרשה אותך לראות, לפי שאני צריך ללמדך סדר התפילה. כשנצטרך לבקש לחמים על ישראל, הזכרת לי זכות אבות. השם פלו שלו מומנטו כבוד שהספונדה ותשידה תודו כבוד שכה. וכאונו ועושה פיג'ו פיידאג'י פול עם ישראל כי פיקונו בזהו ג'יורו, ועושה כמו סופה לה לימבר ג' אברהם, לימבר ג' יצחק, לימבר ג' יעקב. כסבור אתה שאין תמה זכות אבות אין עוד תפילה. Mas eu tô com medo que você, Moshe, tá pensando que se terminar os chut avot, terminar o mérito de Avraham, Yitzchak e Yaakov, acabou, a gente não tem chance. Fala Hashem, não, ani avir kol midat uvi lefanecha latzur v'atan atum b'me'era. Eu vou te ensinar mesmo quando terminar os chut dos avot, como você ainda pode me pedir. Vekarati b'shem Hashem lefanecha, lamedcha seder bakashat rachamim. Eu vou te ensinar como pedir piedade, como rezar para Hashem. Afim tichle chut avot, mesmo se terminar os chut avot, isso Deus não recusa em nenhum momento. O que seder shatar oel ki, meutav korei yud gimel midot. Da maneira que você está me vendo agora, Kadosh Baruch Hu meutav, como se fosse que está vestido com talit, lendo os yud gimel midot arachamim, Hashem, Hashem, El, Rachum, Vechanun. Heve melamed et Yisrael lasot ken, ensina a Yisrael a fazer isso. Veledei sheazkiru lefanai, Rachum Vechanun, yene'anim kerachamav lo kalim. Toda vez que a Yisrael fala Hashem, Hashem, kel Rachum Vechanun, erech apayim ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ונפש וחטאה ונקה, אז הרחמנות של השם לא תרמינה, לא פעם, לא אכבה נוגה. סיבוסי תחומדו, אולי ז'אווי מוינטו דוסקו תבור. Quantas gerações ainda vão viver ainda em Abraão, Isaac e Jacó? Não se preocupa, eternamente vocês vão poder se apoiar nisso. E é disso que eu quero falar hoje. É disso que eu quero falar hoje. Mas Hashem termina para Moshe, Vayomer, lo tochal lirot et panai. Deixa eu te falar uma coisa, ver minha face não tem como. Ki lo yirani Adam vachai, porque um ser humano não tem como ver minha face e sobreviver. Vayomer Hashem, nem makomitiv nitzartala alatzur. Hashem falou como se fosse, eu vou passar e você se esconde atrás de uma pedra. Vayam ba'avor kevodi, e quando passar o meu respeito, como Hashem passar, vesamticha beniktat atzur, vesakoti kapai alecha ad ovri. Vassirotit kapi virait et achorai panai lo yerau. Eu vou vir como se fosse coberto. E logo que eu passar, eu vou descobrir minha cara. A minha cara você nunca pode ver. Mas as minhas costas, a minha nuca, Rashi fala, Kesher Tefilin, onde fica o nó do Tefilin, isso você pode ver. O resto não. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Primeiro ponto. A gente pode gritar 40 dias seguidos. Hashem, Hashem, Kederachum, de Rosh Chodesh Elul, até Motzei Yom Kippur, Naslichod, não param, todo dia na Tfilá. E eu não sinto sempre que aconteceu exatamente o que eu esperava. Que é isso? Vamos tentar estudar como o Ramakra, Moshe Cordovero, no livro dele, Tomer Tvorah, explica toda essa paraxá, toda essa paraxá. Moshe Rabbeinu pede para Hashem, Hareini Nait Kevodecha. Ele faz a pergunta mais difícil que um ser humano pode fazer. Hashem, fala uma coisa. Yesh Tzadik Veralo. Tem tanta gente que vai na sinagoga e não acontece exatamente o que... Não são as melhores, as pessoas que mais têm Parnassá, mais têm Nahá, Rabino que tem filho que saiu do caminho, não tem Nahá do filho. Gente cumpre Torá, um mitzvot, e porque ele fechou no Shabbat, ele perde dinheiro. Como acontece? E tem Erashá Vetovlo. E tem Erechaim, que a vida está bem para ele. Hashem, eu quero entender isso. Eu não estou entendendo. Esse mundo é um mundo que Hashem é tudo exato. Tudo está na tua contabilidade. Eu quero entender, eu quero entender. Hashem responde que lo irani adam vachai. Escuta uma coisa, eu posso te responder. Eu posso te responder. Mas lo irani adam vachai. Se você entender isso, você não pode mais ser ser humano. Conta um grande rabino chamado Rav Maislus. Rav Maislus, ele foi considerado o Rav de Auschwitz. O que quer dizer ser o Rav de Auschwitz? Isso eu vou explicar tudo. Tá? Desculpa, que frase? Que lo irani adam vachai. Um ser humano se me vê, não tem como um ser humano ver e sobreviver. Ver minha face e sobreviver. O Rav Maislus, ele estava no Holocausto. Esse Rav Maislus, ele é sobrevivente de Auschwitz. E depois ele virou rabino em Chicago. E lá ele tirou um livro, Sheilot Tshuvot, tá bom? Perguntas e respostas que fizeram para ele para Auschwitz. Ele era obrigado a responder sem um livro. E sem uma autoridade rabínica para consultar ou discutir. Estava numa situação... praticamente impossível. E a pergunta mais famosa, vamos deixar isso para falar antes de Rosh Hashanah, talvez, em relação a Tkiat Shofar, um pai que vai por Avmaisos e fala, Rabino, eu sei que meu filho está amanhã na lista dos meninos que vão para a Câmara de Gás. Falou, sim. E o capo me falou que eu tenho como tirar meu filho. Tem um preço, mas eu tenho como tirar. Eu tiro meu filho ou não? O Rabino falou, qual é a pergunta? Falou que todos os dias os Natsim colocam o número exato de crianças que vão. Se meu filho sai, outra criança entra. O que eu faço? Essa foi a pergunta mais difícil que ele considera que ele recebeu em Auschwitz. Maor Rav Maislus, lá em Auschwitz, ele conta que ele entrou em Auschwitz com um talit que ele herdou do avô, bisavô dele, que era um grande rebbe. E era um tzadik que vinha lá para cima dos alunos do Baal Shem Tov. E quando ele entra, uma das poucas coisas que ele leva para Auschwitz, na sacolinha dele está esse talit. E logo que ele entra em Auschwitz, tiraram esse talit dele, tiraram tudo dele. E ele é mandado, né, para tomar o banho, né, no, naquela bandeira, naquela banheiraça, e ele vai no barraco, e uma coisa ele não consegue aceitar. Cadê meu talit? Cadê meu talit? Uma noite ele decide, ele descobre onde guardam as coisas, e ele decide quando já fez o lockdown, de quando já está avisado, já não dá nada, ele vai entrar no barraco e ele vai conseguir achar esse talit dele. Ele entra lá, ele começa a mexer nas coisas, óbvio que se qualquer pessoa pega ele aquela hora andando pelo campo de Auschwitz, é morte na hora, tá? Auschwitz-Birkenau, lá não era brincadeira, e ele consegue achar o talit dele. Só que agora como que ele tira o talit daqui? Ele acha uma tesoura, ele corta o talit, daquele talit ele faz um tzitzit, ele coloca debaixo do uniforme um tzitzit, coloca dentro da roupa tudo, e Shalom al Israel, ele agora tem esse talit escondido, pelo menos isso ele sobreviveu. Um dia ele está trabalhando, e quando ele vai se abaixar para trabalhar, a camiseta sobe e o tzitzit sai para fora. E o Nazi vê isso, o Nazi começa a não fazer carinho nele, tá bom? Começa a espancar ele, bater nele, e fala, que é isso? Que é isso, teu judeu? Que é isso? Rav Maislus olha para ele e fala, olha, eu quero te falar uma coisa, isso aqui é roupa divina, é roupa de Hashem. E por isso que eu uso. O Nazi começa a rir, aquele sorriso sarcástico. Deus, você está falando de Deus? Cadê Deus aqui? Aonde está Deus em Auschwitz? O que você tem para me falar? Mas olha para o Natsi e fala: eu quero te falar uma coisa. A minha avó teve Arihud Yamim Veshanim. Minha avó viveu muitos, muitos, muitos anos de vida. Minha avó teve uma vida muito comprida. E a gente sempre pergunta para minha avó: vó, Bema Erach Yamim, qual que foi o mérito que você teve para ter uma vida tão comprida? Minha avó sempre dava a mesma resposta. Eu nunca perguntei para Hashem na minha vida, eu nunca falei por quê. Porque Deus tem explicação para tudo. Primeiro, porque que você fala, ele fala: vem aqui para cima, eu te explico tudo o que você quiser. O Natsi aceitou essa resposta e ele terminou a Shoah com esse tzitzit posto. Hashem tem um mundo, a gente muitas coisas não entende. E Moshe Rabbeinu fez o primeiro Hashem. Eu não te pergunto por quê. Mas agora eu quero te perguntar o que eu quiser. Eu quero conhecer tua face. Eu quero conhecer como funciona esse mundo. Não que eu duvido. O meu porquê é: me explica. Eu quero começar a entender. Eu quero entender. Eu quero entender. Por quê? Por quê? Há 2 semanas atrás a gente tinha uma pergunta: por quê pendurada? Dois irmãos. Já segundo pares de irmãos. Jovens, não fizeram nada. Tzadikim Gmurim. Por quê? Por quê? Quem consegue entender isso? Por quê? Mas se você pergunta por quê, a Hashem fala: vem aqui, eu te explico. Todos os detalhes, você vai ficar sem nenhuma pergunta. Você vai ficar sem nenhuma pergunta. O Ramban, ele tinha dúvidas. Teve um aluno dele que faleceu jovem. Ele colocou um caminha na mão do aluno dele e falou: quando você chegar lá em cima, eu quero que você me responda todas as dúvidas que ficou. Depois de um tempo, esse aluno aparece por Ramban no sonho e fala: olha, eu não fiz nenhuma pergunta, porque eu chego aqui em cima, tá tudo claro. Tá tudo claro. Então, um minuto, qual que é o sentido? Falou: alô, Moshe Rabbeinu, Hashem, me mostra o porquê da vida. Hashem vem, responde e fala: Lo irani Adam vachai. Deixa eu te explicar uma coisa. O nosso trabalho nesse mundo como Yehudi é conseguir iluminar a escuridão. Se eu mostrar a luz, perdeu a graça, como se fosse. Não que a gente tenha uma vida com graça. Ninguém veio aqui para se divertir. Tá bom? A vida é muito divertida, é só saber viver ela, isso é óbvio. Mas aqui Hashem não coloca para aproveitar, para se divertir, não, 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 não. Hashem te ensina o melhor jeito de passar esse mundo é cumprindo a Torá. Mas esse mundo é um Olam Achosher, é um mundo muito escuro. É um mundo muito, muito escuro, onde você não tem resposta para tudo. E Moshe Rabbeinu falou: por quê? Hashem falou: no partir do momento que você entender tudo, não vai ter sentido você viver. Lo irani Adam vachai, não vai ter sentido nenhum você viver. A graça do labirinto é não conhecer a saída e conseguir encontrar a saída. Mas eu conto um segredo para vocês. Na procura da saída, você acha muitos tesouros na tua vida. Tem uma pessoa que uma vez foi colocado dentro de um salão e ele não conhecia o salão. E falaram: você tem 1 hora para sair desse salão, 1 hora para sair do salão. E o salão está totalmente escuro, totalmente escuro. Ele entra no salão, passa nem 15 segundos, ele já leva um tropeço. E o que que ele caiu, tá doendo o braço sem fim. Ele começa a mexer, ele sente uma cadeira. Falou: opa, vamos tomar cuidado. Se aqui tem uma cadeira, vamos devagar. Ele leva uma pancada no pé e fala: ah, aqui tá a mesa. Ele vai mexendo na mesa, falou: aqui deve ter 8 cadeiras, porque eu vejo pelo tamanho da mesa. Ele já saiu. 8 cadeiras. Deve ser três, três, uma, mesa não tão comprida. Ele continua andando e leva pancada aqui, pancada ali, pancada ali, pancada ali. Depois de 1 hora, ele consegue sair do salão. Ótimo. Logo depois dele, tem uma pessoa que precisa passar para o outro lado. E falaram para ele: olha, o jeito mais simples de se passar é cortando o caminho pelo salão. Só que essa pessoa trouxe uma lanterna. Ele pegou a lanterna, ele ligou, viu a porta de saída e foi direto sem tomar nenhuma pancada. Dia seguinte, chega uma terceira pessoa, dessas duas, e fala: olha, eu quero fazer a festa do meu filho no salão tal. Vocês conhecem o salão? Os dois falaram: sim. Me conta uma coisa. Eu quero convidar tantas e tantas pessoas. Tem capacidade no salão? O primeiro começou a falar: olha, no salão tem uma mesa, logo na entrada, com 8 cadeiras. Mas não, isso não é só isso. Lá na ponta tem um armário, você pode pendurar os casacos. E na outra ponta tem isso. E tem um bar maravilhoso. Já está completo de louça e conseguiu dar todos os detalhes. Enquanto o segundo fica olhando: eu também passei pelo salão. Sim, você passou no salão claro e você não viu nada. Você só procurou a saída e saiu direto. A gente está no salão escuro nesse mundo. Mas Hashem, na escuridão, faz você aprender todos os detalhes que tem na vida para passar uma vida maravilhosa. A melhor vida possível. E na escuridão é onde você aprende. Porque você vai começando a ter experiências. Você começa a mexer em tudo e você chega a cada detalhe do salão. O dia de amanhã, vocês vão ter grandes provas na vida. Bezerat Hashem, o dia de amanhã, cada um aqui vai ser esposa, mãe, avó. E é na escuridão, às vezes, que você aprendeu coisas que você não tem ideia, as ferramentas que vão te dar para o dia de amanhã. Grandes profissionais, em qualquer âmbito que vocês vão mexer. Qualquer pessoa, se você tem tudo clareza, o dia de amanhã você não vai saber se deparar com nenhuma dificuldade. Hoje em dia ninguém sabe leit modet. O Steiner Gaon, o pai do Rav Chaim Kanievski, ele falava, o que acontece que hoje em dia tem tanto biruta no mundo? Tem tantos mexuganers, ele falava. Como assim mexuganer? Fala, quando eu cresci em Novardog, Bialystok, ele fala, tinha um por bairro, um por cidade. Hoje em dia a gente tem um por esquina. Não tem uma sinagoga, não tem o louco da sinagoga. É infeliz isso, é infeliz. E já tem sinagoga que você tem o louco de cada minyan. A gente grita e fala loucura, e fala besteira. O que acontece? Por que tem tanto louco hoje em dia? O que aconteceu com tanto louco? Fala o Staitler. Quando eu era criança, a menininha voltava do GAN e chegava, Mami, Ima, eu quero acender velas de Shabbat. Fala, mas por que, filha? Porque eu aprendi essa semana na escola. Fala, filha, eu tinha dinheiro para comprar duas velas minhas. Eu não tenho dinheiro para você. Não, mamãe, eu quero acender. E começa escândalo e gritar e esperminha. A mãe abraça ela, dá um beijo e fala, mas minha querida filha, eu não tenho como. Não tem da onde. E o filho está gritando que quer fazer kiddush. O pai fala, querido, não tem. Eu pessoalmente escutei da Rabanit Gifter. A Rabanit Gifter me contou que ela, quando cresceu em Telz, na cidade de Telz, na Lituânia, ela tinha certeza que todos os birkonim têm um erro. Falei, que erro, Rabanit? Falou, está escrito no kiddush Bore Pri HaGefen. Meu pai nunca fez kiddush no vinho. Era sempre a Motzi Lechem min Ha'aretz. A gente não tinha dinheiro para comprar vinho toda semana. O único que tinha dinheiro e vinho toda semana era meu tio, que era o rabo da cidade. Meu pai não tinha. Se você ia comprar frutas durante a semana, o senhor da quitanda perguntava quem está doente em casa? Quem tira essa fortuna? E a gente já desde pequena aprendia, ganhava o maior presente da nossa vida, Paulo Staiter. Sabe o que é? Aprender a escutar não. E continuar a vida com um não. Quando você chega aos 20 anos e se escuta o não, no teu emprego, não, na faculdade, não, de alguém que você saiu para conhecer, não. Uau, como dói. Mas eu já aprendi a levar para frente a vida com um não, não acontece nada. E você é a melhor pessoa do mundo, apesar do não. Só que hoje em dia, os pais não sabem falar não. Pai, eu quero, pega e não me enche. Pai, eu quero, pega e não me enche. A criança começa a chorar. Mas você sabe que celular vicia, mas pelo menos eu tenho um minuto de silêncio. Estava no pediatra, faz 2 meses atrás. E o pediatra veio com minha esposa e falou, quero te parabenizar. Falou, por quê? Eu vi cinco crianças aqui saudáveis. Falou, o que que tem de saudável? Hoje em dia as crianças não comem, as crianças não dormem, as crianças não fazem, quase não vão no banheiro, porque tem vícios de Netflix, de celular. E os pais sabem. O pediatra não é religioso que me falou isso. Falei, não, mas eu tô vendo que você. Ele falou pra minha esposa, eu tô vendo que vocês colocam muitos limites em casa. Falou, aqui não tem limites, não tem nenhuma tela em casa. E o pediatra falou, uau, eu te admiro. E quem não sabe desse segredo? Quem não sabe desse segredo? Crianças vesgas de tanto ver tela. Quem não sabe desse segredo? Mas assim eu tenho silêncio. Então a criança nunca escutou um não. Quando vem o primeiro não, aos 20 anos, você vai pro primeiro emprego. E aí, de repente, você fez um teste de emprego e te falaram não. O primeiro não, todo mundo faz escândalo. Quando uma criança de 3 anos faz escândalo, deixa ele chorar um pouco que já vai acalmar. Mas só aos 20 anos faz um escândalo e ele já é louco. Por isso que tem tantos pirados hoje em dia, que a gente não sabe escutar não. Assim fala o Staitler. Assim fala o Staitler. Então esse mundo escuro começa a educar a gente, ensinar a gente. Moshe Rabbeinu perguntou a Hashem, eu quero conhecer todos os caminhos da vida. Já falou, Moshe, não te vale a pena, porque senão não tem sentido viver. Você vai ver todos os segredos da vida. Vem a Hashem e fala, mas eu quero te falar uma coisa. A minha face você não pode ver, mas a Horai, a minha parte de trás você vai poder ver, a minha nuca você vai poder ver. O que que isso significa? O que isso significa? Em 2001, já falando da segunda intifada, e tem um empresário americano, ele está em Israel, ele está logo antes de uma reunião, ele tem uma reunião 1 da tarde, e ele está no Rehov Yafo, descendo o Rehov Yafo, a rua Yafo, né, lá no centro de Jerusalém, Ele tá morrendo de fome, ele para na Pizzas Barro. Pizzas Barro. Infelizmente virou muito, muito famosa essa pizza por duas a três explosões que teve dentro dessa pizzaria, tá bom? Virou uma bomba de pizza, infelizmente, tá bom? E ele para na fila, e ele vê uma fila gigantesca, a pizzaria lotada, ele quer parar comer uma pizza. Ele pega 10 minutos, 5, 5, 10 minutos na fila, ele vai pro senhor que tá na frente dele e fala: "Desculpa, senhor, eu tenho um appointment, eu tenho uma reunião a 1 da tarde. Você acha que vai dar tempo?" Fala: "Onde é?" Ele fala: "Onde é?" Eu te falo a verdade, essa fila não termina tão já. Você vai perder a reunião. Vai para a reunião e come depois. Se é tão importante a reunião, vai com fome. Aqui ou vai comer em outro lugar. Aqui não vai dar tempo. Esse senhor da meia volta fala: "Muito obrigado pelo conselho." Ele vai para a reunião. Meia hora depois, aquela pizzaria explodiu. E tiveram muitos, muitos, muitas pessoas que morreram. Ele escuta a explosão, ele volta para o lugar e vê que o senhor que falou para ele: "Vai embora, você não vai chegar a tempo", está deitado no chão sangrando com alguns parafusos furando o corpo dele. Ele vai para o senhor e falou: "Senhor, você salvou minha vida. Você salvou minha vida. Que eu te faço? Como eu posso te retribuir?" Falou: "Não precisa de nada." Ele tira um cartão de visita e fala: "Olha, eu sou americano. Eu trabalho nos Estados Unidos, em Manhattan. Qualquer coisa, você precisa qualquer vez, você salvou minha vida. Você me liga." Esse senhor, Baruch Hashem, sobreviveu. Sobreviveu. Passa alguns meses, ele precisa passar uma operação e falaram que vale a pena ir para os Estados Unidos. E aquele dia, alguns dias antes, ele levanta o telefone e me fala: "Olha, eu nunca te liguei. Eu estou indo para os Estados Unidos e não conheço nada nem ninguém. Eu não tenho nem onde ficar." "Não se preocupa, você é meu convidado pessoal. Eu vou te buscar no JFK." Aquele senhor, o avião dele pousou 11 de setembro de 2001. Ele trabalhava no Twin Towers. Você acha que você ajudou ele? Você salvou tua vida pela segunda vez. Muitas vezes a gente não entende o porquê, mas depois de um tempo, o senhor olha para trás e fala: "Hashem, obrigado. Uau! Eu preciso chegar com fome na reunião? Hashem, desse jeito! Por quê?" Passa um tempo, você fala: "Ai, Hashem, obrigado. Hashem, obrigado. Moshe Rabbeinu, Hashem fala: Moshe, não posso te mostrar o passo a passo, mas eu vou te mostrar a Horai. Eu vou te mostrar depois do ato. Muitas vezes eu vou te dar o direito de entender. Muitas vezes eu vou te dar o direito de entender." Só que a gente vive numa vida desse jeito. E eu quero contar uma história pessoal para vocês. Eu quero contar uma história pessoal, uma visão que a gente teve, a Kadosh Baruch Hu iluminou. Baruch Hashem, eu casei com uma pessoa maravilhosa. E quando eu casei, eles eram somente 8 irmãos, só. Tá bom? E eu sempre brinco: eu aceitei que a herança vai ser dividida em 8. Só que depois que eu tive minha primeira filha, minha sogra descobriu que estava grávida e tivemos uma nona, tá bom? Uma nona pessoa na família. Eu brinco: olha, se dividem em 8 e essa vem depois, tá bom? Não, deixa eu falar, isso é a última coisa que me interessa. E essa nenezinha, ou seja, minha sogra tem uma filha menor que a neta, tá bom? Uma diferença, acho que 8, 9, 10 anos do último filho, que já aparecia, que já terminou tudo, e veio essa menina maravilhosa para a família. Ótimo. Minha sogra está no meio de casar filhos, filhos em Shiduchim, e ela está criando ainda, trocando fraldas, e de repente ela tem todo esse ponto. Eu sou mãe ou avó? Sou mãe ou avó? E chega uma boa data, eles estão para viajar para os Estados Unidos, fim de ano, combinaram com eles viajar para os Estados Unidos. Então, meus sogros pegam todos os passaportes e mandam tirar visto. Ótimo. E o passaporte, minha sogra acho que já tinha visto, mas a minha menor cunhada não tinha visto. Então, manda para o consulado e vai voltar dentro de 15, 20 dias, não lembro exatamente o que que é. Entretanto, o meu cunhado está em Shiduchim, me deixava o Mutzlachat, veio uma ótima tzaá. Eles moram na Argentina, o Rav Dish ofereceu uma menina do Brasil, então ele precisa viajar para o Brasil para sair em Shiduchim. Tá ótimo. E ele vai sair com a menina que futuramente virou, hoje já é a esposa dele. Ótimo, excelente. Só que minha sogra quer acompanhar. Mas uma mãe com uma menina de 1 ano não tem como não levar a nené. Eu não lembro se amamentava ainda ou não, mas indiferente. Então ela decide levar a filha. Só que um minuto, o passaporte da filha dela não está aqui, está no consulado americano. O que você faz? Baruch Hashem, na Argentina tem leis muito ilógicas, e essa é uma das leis mais ilógicas que você tem. Você, o passaporte que você fez a primeira dia de vida, ele dura, eu não lembro se é 10 anos ou vitalício. Ou seja, uma nenê recém-nascida, com aquela cara ainda de nada, daqui 8 anos você vai ter que imaginar que é a mesma foto. Então, Aí vai precisar ter emuná, porque senão não adianta. E o passaporte tem. Aí tem outra coisa interessante. Ela foi no shopping para fazer o passaporte e conseguiu fazer dois passaportes vigentes no mesmo minuto. No computador mostrava que já tem um passaporte. Ela conseguiu fazer um segundo passaporte. Puxa, maravilhoso. Ela viaja para o Brasil. Meu cunhado sai Shidduchim. Noiva, Bechat Val Mutzlachat, Mazal Tov para todo mundo. E Baruch Hashem chega às férias. Meus sogros viajam para Miami. Minha cunhada tem o passaporte mais novo e o mais velho, com o visto. Então eles levam os dois passaportes. Nós, a gente está nos Estados Unidos, eles pedem um passaporte. Eu não sei se foi na entrada ou na saída que isso acontece. Então mostra um passaporte e o visto mostra um outro passaporte. Ótimo. Até aí parece que é tudo ótimo, tudo perfeito, não aconteceu nada. Mostraram dois passaportes vigentes. Voltam para a Argentina, a vida continua. Passa um ou dois anos, não me lembro quanto tempo é, e tem um outro cunhado para noivar. Agora ele está saindo com uma brasileira, mas em Eretz Israel. Ótimo, neta do Rabino Laniado, porque justo em Israel, justo os pais da menina estavam tirando férias em Eretz Israel, meu cunhado estava no Shiva em Eretz Israel, tudo lindo, maravilhoso. Então, meus sogros vão para o noivado do próximo filho, um ou dois anos depois. Tudo lindo, maravilhoso. Eles compram passagem com a Air France, pegam o primeiro voo, entram na França, passa um filho, passa dois filhos, e num momento começa a aparecer polícias com metralhadoras. Naquele momento, eu coloco meus sogros num quarto, que eu nunca sabia que tinha isso, num aeroporto, numa prisão. Meus sogros e todos meus cunhados estão presos e não podem comunicar a ninguém. Todas as pessoas que vão ser deportadas até chegar ao próximo voo ficam numa prisão temporária dentro do aeroporto. O aeroporto lindo, maravilhoso, lá nem as paredes pintadas não são, não tem um banheiro e você tem todo mundo com metralhadora. Eles falam lá de traficantes, assassinos, pessoas que estão transportando crianças, o que que você for. E eles não entendem o que aconteceu. A partir do momento que passou o passaporte da minha cunhada, bipou na hora o computador Interpol. E ninguém entende o que é, e ninguém precisa te explicar. Quando você é suspeito de sequestrar a criança, ninguém vai te perguntar muito. Vai te prender depois de descobrir o que é. As pessoas que estão lá, os seguranças que estão lá, não é a coisa mais simpática, não tem nada de legal lá dentro. Eles foram decididos que vão ser deportados naquele mesmo dia até o próximo voo da Air France, voltar da França, até Buenos Aires. E eles estão presos no quarto. Lindo, maravilhoso. Vamos tentar conversar o que aconteceu. Aí vem mais uma lei interessante. Meus sogros tiveram oito filhos nascidos no Brasil. Ótimo. E os oito filhos são filhos de Gabriel, Davi, Michanie, e Elisheva, Elizabeth, Débora, Meta de Michanie. Ótimo. Só que chega na Argentina, e por quê? Lá são muito feministas. Por que a mulher precisa trocar de sobrenome? É proibido trocar de sobrenome. Você não precisa aderir o sobrenome do teu marido. E é até proibido. Minha sogra volta a virar Elizabeth Débora Meta. Não tem Michanie. Então, meus sogros têm oito filhos de Elizabeth Débora Michanie e uma filha de Elizabeth Débora Meta. Outra mãe. É documento. É outra mãe. Eles têm oito filhos nascidos no Brasil da mãe Michanie e uma filha nascida na Argentina da mãe Meta. Então, quando está passando o casal Michanie com uma criança, filho de Meta, ou você é a mãe dela ou deles, você não pode ser duas mulheres. E se bipou o passaporte, isso quer dizer que vocês estão sequestrando uma criança. Por que bipou o passaporte? Quando entraram ou estavam saindo de Miami, viram dois passaportes vigentes. Na hora a Interpol cancelou um passaporte, ela ficou só com outro passaporte vigente. E nunca avisaram ninguém nem nada. Eles agora estão. Baixo custódia policial, estão com metralhadoras quase na cabeça, proibido de ir no banheiro, proibido de comer e proibido de se comunicar. Depois de 3 ou 4 horas de pahad mavet, de medo, eles podem se comunicar e não tem o que falar, se estão sendo deportados no próximo voo. Isso daqui é quinta noite. Eles vão chegar algumas horas antes de Shabat. E nesse momento, minha esposa recebe a ligação com toda a história. Pahad pehadim. E agora o que você faz? Eu lembro que minha esposa não estava calma, tá bom? Ninguém ficaria calma. Na hora que a gente já fica sabendo, já mais ou menos resolveu que eles só vão ser deportados, já entenderam todos os erros, mas não tem com quem conversar. Eles têm o direito de levar todos os filhos de volta para a Argentina, que a Argentina se vire com o caso. Pelo menos a gente já estava nessa. Antes era talvez prisão, deportação. Tinha todos os outros medos no meio do caminho. Eu lembro que eu saí conversar com minha esposa aquela noite. A gente está andando pelas ruas de Belgrano, tá bom? Perto do estádio de River Plate, tá bom? A gente morava muito perto do estádio. E a gente está passando pelas praças, pelos parques. E tentando se tranquilizar, tentando se tranquilizar. Daqui a pouco, os pais dela, traficantes de criança, estão sendo deportados, voltando para Buenos Aires. Com insegurança total, e o filho talvez vai noivar em Israel, e naquele momento meu filho, meu sogro falou, não pega o avião nunca mais, ou nos próximos anos, não. Baruch Hashem, logo depois de Shabbat, eles voltaram a viajar, e noivaram, e foi tudo Shalom Aleichem, foi tudo maravilhoso. Mas naquele momento eu conversei com a minha esposa, eu falei para ela, falei, Sara, eu quero te fazer uma pergunta. A gente está com muitos, muitos, muitos porquês, muitos porquês. Não tem nada lógico. E demorou, a história eu tô contando para vocês de um jeito normal, de um jeito mesudado, de um jeito organizado, demorou muito para entender por que deportado, por que cancelou, por que duas mães, nada disso estava claro. Nenhum policial quer entender, ninguém quer te conversar. Hoje você olha a história para trás e você viu todos os detalhes e uau, realmente, quem precisa imaginar tudo isso? E eu virei para minha esposa e falei: eu tenho uma pergunta para você. Se o próximo voo El Al da França para Israel cair e não sobrar sobreviventes, a gente vai entender por que a Shem fez isso? Vai, óbvio que sim. Entendi. E se não cair o avião, só estourar uma bomba lá dentro e ninguém morrer, vai ter muitos feridos lá dentro. A gente vai estar consolado? Óbvio que sim. E se no momento que pousar o avião, vai ter alguém atirando metralhadora para dentro, furou a roda do avião, o avião caiu. Pensa no pior das situações. Vai, Baruch Hashem, meu pai não estava lá dentro? Falei, ai, óbvio que sim. Então, escuta uma coisa. A Shem tem plano para tudo. Só vamos tentar poupar a vida dos outros para a gente parar de perguntar por quê. Quantas pessoas precisam morrer para eu não fazer perguntas para a Shem? Vamos aceitar que a Shem acertou. Eu não sei o porquê. Mas a Shem, eu já te entendi. Só por favor, poupa a vida dos outros excelentes que vão estar no próximo voo Air France ou El Al indo da França para Tel Aviv. Obrigada, Shem. Faz essa por mim. A Kadosh Baruch Hu não tem por que mostrar pra gente o caminho dele. Não tem por quê. Ki lo irani Adam v'chai. Não é isso. Não é isso. Não é esse o caminho de Hashem. A gente precisa estar aqui conhecendo aquele quarto escuro. Mas como a gente falou, quando você passa num quarto escuro, você ganha ferramentas pro resto da vida. Que a pessoa que tinha clareza não teve ferramentas. Muitos não na tua vida te preparam pro maior sim. Se você tem todos os sim no começo, você não vai estar pronto para um grande não que vai vir no futuro, que pode ser a tua, desculpa, a tua maior salvação. Esses não estão te preparando para o melhor sim da tua vida. Mas Hashem tem uma Manhagá na nossa vida. Panai lo yerá, a minha face se não vê. Achorá, e depois que acontecer, muitas vezes você vai ter o direito de entender. Muitas vezes você fica claro. Mas só não vamos esquecer. Vamos tentar poupar a vida de outras pessoas para não reclamar com a Shem. Não precisa morrer tanta gente. Não precisa ter atentados para falar. Ah, agora entendi por que eu não estava lá. A Shem, obrigado. Eu perdi uma viagem que eu queria. Eu perdi uma coisa que eu queria. O que que for. Eu perdi dinheiro que eu não estava esperando. E não me aconteceu. E não foi. E não. Ai, se aconteceu uma desgraça. Ai, Baruch Hashem. Não. Então eu já entendi, a Shem. Poupa o outro para não acontecer de graça para ninguém. Essa é a lição aqui de Chet Ha'Egel. Não vamos esquecer, saber reconciliar depois da briga é muito maior. Moshe Rabbeinu teve, entre aspas, a maior cara de pau de pedir para Hashem, porque Hashem entendeu. A gente, você tem uma nação que tropeçou, mas mesmo que tropeça, eu te amo. Eu não te amo pela pessoa perfeita que você é. Eu amo quem você é. E não os teus atos. E a gente brigou, a gente discutiu. E aí Moshe pôde pedir o máximo de tudo. E Hashem respondeu: saiba que viver nesse mundo é o mundo da escuridão. E a escuridão é o não que te prepara as ferramentas para o grande sim da tua vida. Hazak Baruch. O Moshe Cordovero, o Ramak, ele explica no livro dele qual que é essa história do Yud-Gimel Midot HaRachamim. Quantas vezes a gente fala e não sai nada? Fala o Ramak, fala o Moshe Cordovero. O conceito não é falar, é agir. Maugur Rachum Afatar Rachum. Se você está pronto a perdoar, a viver, aí Hashem te aceita do jeito que for. Muitas vezes a gente faz tefilá e eu termino com esse maasé, e a gente só tira da boca para fora. Saiba que muito maior que tefilá é um grande ato. É um grande ato. Tinha um casal que Bechata Val Mutzlachat casaram. Bechata Val Mutzlachat casaram. E no, no, os Ashkenazim tem um costume de dar um anel de diamante. É um. Como chama? Um. Quando é só um diamante, como chama? Tem um nome para isso. Tem um solitário, tá bom? Esse solitário, para quem tem Baal Yecholot, pode chegar a custar de 5 a 10 mil dólares, tá bom? E tem gente que não tem dinheiro, mas o solitário não existe. Não sai um solitário por menos de 1.500 dólares. E estamos falando, às vezes, pessoas casando com. Que não tem isso, não tem isso. Tem gente que vai colocar 15 mil dólares no solitário. Um Ashkenazi não noiva sem solitária. Se não tem solitário, não foi feito ainda aqui do Chi. Não teve casamento, não começou. E uma família em Eretz Israel, com muito esforço, conseguiu dar solitário para todas as noras. E chega o primeiro. Tem um dos filhos, casou com uma ótima menina, excelente menina. E o primeiro Shabbat, ela tira o solitário para fazer Tlat Yadayim. E quando ela volta para a mesa, o solitário já não está mais. Eles estão ainda na semana de Sheva Brachot. Ela primeiro não percebeu. Chega em casa, ela sente alguma coisa faltando. Ela acabou de casar, não estava acostumada com esse anel no dedo. E ela começa a sentir que tem alguma coisa faltando. Vira o salão, vira tudo e não encontra. Dia seguinte, a sogra já vê. Não teve cara de pau de perguntar. A fala deve ser que hoje ela esqueceu. São 2 mil, 3 mil, 4 mil dólares, indiferente do caso, mas é uma joia muito valiosa. E nos Ashkenazim chega a ser a joia mais valiosa que vai dar. Terminou o Shavua Brachot, e os últimos 3, 4 Shavua Brachot, ela não tinha um solitário na mão. Não tinha um solitário na mão. Não tinha um solitário na mão. Depois de um mês, a mãe tomou coragem. A mãe tomou coragem e foi pro filho e falou: olha, não quero falar nada, não sei o quê, sabe? Tua esposa, o solitário, eu gosto que ela anda com o solitário no dedo, esperando. Ela falou: ai, é que ela tem medo pela segurança. Fala: sim, eu vou ver a respeito. Ele já sabia que ela tá paranoia. E depois de 2 meses, 3 meses, vem o segundo comentário, o terceiro comentário, até que o marido fala: mãe, eu te peço por favor, não comenta mais isso. A minha esposa perdeu o solitário. A mãe fala: ah, imagina, ela vale muito mais que um diamante. Um anel, isso não é nada. Quem pediu solitário? Oh, nem percebi que deu um solitário para ela. Mas cada próxima vez que se visita na casa dos sogros, se alguém esqueceu uma coisa, cuidado, Sara, para não esquecer as coisas. A gente sabe que você tem memória curta, mas não, só cuidado. E cada vez que acontece uma coisa, vê se a Sara não deixou em algum lugar e não percebeu. Comentário de cunhado, comentário de sogra, comentário de irmão. E a coisa começa a ficar muito, muito, muito chata. A ponto tal que depois de 5 meses de casamento, a esposa vira para o marido: eu não quero pisar nos teus pais nunca mais. Por quê? Não consigo. Não consigo. Então ele aguenta uma semana, ele aguenta 2 semanas, ele aguenta um mês. Jacob, você não quer vir para aqui em casa? Eu tô indo. Mas por que sozinha toda vez? Justo agora tá passando mal. Tá grávida? E começa a virar insuportável, começa a virar insuportável, insuportável. E ela fala: eu nos teus pais não piso mais. Eu cansei de ser tão ofendida. Tá bom, perdi um anel. A vida não pode continuar? Não pode continuar. Até que chega o primeiro Pesach do casamento deles. Os Ashkenazim têm um costume que na chupá eles vestem um kitel, é uma roupa totalmente branca, tá bom? Para lembrar de Yom Kippur, o que for. E Yom Kippur vestem kitel e Leil HaSeder vestem esse mesmo kitel que ele casou. E a menina já cansou de ser zoada, vamos chamar assim. Ela esquece, ela não sabe. Cabeça voada. Todo comentário que dava para aquela noiva recém-casada dos 15 mil dólares que ela perdeu, iam cutucar. 2 mil dólares, quanto você quiser falar? Erev Pesach, o nosso querido Yaakov está vestindo o kitel para chegar no Leila Seder. Ele vai fechar o cinto do kitel dele. Não acredito. O solitário estava no meu bolso. Ele vai para a esposa: eu não acredito, estava no teu bolso. Não deve ser que você me tirou para fazer Netlat Yadayim. No casamento, pois no kitel ele esqueceu de tudo. E o kitel ficou preso, estava lá no armário. Até Pesach não foi usado. E o solitário ficou no kitel. Ah, não acredito, a sogra vem pedir desculpa. E ninguém mais tem coragem de tirar sarro. E ela chega: esse chamado eu quero estar na tua mãe. Não, eu não faço tanta questão. Eu quero as duas saudades da tua mãe. Se puder dormir lá também. Não, mas Sara. Não, não, não. Esse chamado da tua mãe. E tudo que dava, ela aquele sorrisinho. Sim. Olha aqui, ó, solitário, solitário. E tudo ótimo. E a vida vai levando. Cada vez que o Jacob esquece uma coisa, a Sara vira Jacob. Você tá com a cabecinha voada, hein? Cada vez que ela precisa dar um dinheiro para ele, Jacob, não esquece onde você deixou. A vida vai indo para frente. Baruch Hashem, 2 anos de casado. Já tem um filho, 5 anos de casado, 10 anos de casado, 15 anos de casado, 20 anos de casado. Ele já era com 6 filhos. E o primeiro filho em Shidduchim. 22 anos de casado. Eles estão para casar o primeiro filho. E chega um momento que eles estão começando a ver os gastos do casamento. Os gastos do casamento começam a ficar pesados demais. Pesado demais. Jacob se mata, se mata. Ele chega quando consegue, ele pega um gumar, né? Gumar, dinheiro emprestado, né? Sem juros, e consegue keep up. Chega o segundo casamento, no terceiro casamento já tá até aqui, ele já está afogado. A esposa se sensibiliza, ela está casada já há 25 anos com esse mesmo marido, ela vê o esforço dele, já vê que ele está com 3 gmachim, ele todo mês correndo atrás para pagar, ele já pegou mais 2 empregos, um à noite, um aqui, um ali, e vê que não tem o que fazer, está começando a se afogar. Ela tem uma ideia genial. Fala, meu marido precisa se afogar tanto? Ele me deu uma vida tão boa, tão maravilhosa. Eu vou fazer uma coisa. Ela pega o solitário dela e ela decide que ela vai vender o solitário dela. Ideia linda, ideia maravilhosa. Ela vai para o joalheiro que sempre vendeu o solitário para os diamantes da sogra. Ela vai no joalheiro e fala: Olha, fala uma coisa, eu recebi esse solitário da minha sogra. Tua sogra sempre foi uma boa cliente aqui. Sim, óbvio. Falou: Quanto você me calcula esse diamante? Eu quero me desfazer dele. Por quê? Ó, Baruch Hashem. Meu casamento está tão firme que não é isso que vai segurar meu casamento. Eu quero ajudar meu marido. Tá bom? Ele desmonta o anel, ele olha e fala: Esse diamante não é meu. Como assim? Esse diamante não é meu. Eu não vendi esse diamante. Eu nunca mexi com esse tipo de diamante. Eu mexi com muitos parecidos. Esse eu não mexi. Esse diamante não é meu. Como não é teu? Minha sogra comprou aqui. Falou, eu conheço as peças que eu mexo, eu nunca mexi com esse tipo de diamante. Falou, não, não é possível, não é possível. Ele vai, pesquisa, tenta, tenta, tenta. Falou, não, não mexi, eu não mexi com esse diamante. Eu até posso te mostrar os diamantes que eu mexo, e eu sei até hoje os solitários que tua sogra levou, porque não eram dos baratos. Ela começa a pensar. Mas me fala uma coisa, deixa eu falar uma coisa. Eu não vendi esse diamante, eu não sei de onde vem, mas esse é dos caros. É muito parecido com os que eu tinha. E tem uma cópia muito, muito boa de um solitário que eu fiz para tua sogra. Há quantos anos você fez esse solitário? Ele começa das contas, 25 anos atrás. E é uma cópia idêntica? É muito parecido. Eu nunca vi uma pessoa que fez um solitário tão, tão bonito e tão parecido com o meu. Ela começa a olhar para trás e fala: Shum Shamayim. Que é isso? Ela volta para casa chorando e fala: Jacó! Falou que foi. Qual que é a história do solitário? Da onde saiu esse anel? Falou: Não, esse é o solitário que você ganhou. Eu não ganhei esse solitário. Falou: Como você não ganhou? Você ganhou esse solitário. Eu falei: Eu sei que eu ganhei, mas não ganhei da tua mãe. Eu ganhei de outra pessoa. Falou: Como assim? Esse solitário não foi tua mãe, foi você que me comprou. Falou: Não, mentira. Falou: Acabei de voltar do joalheiro, ele me contou tudo. Jacob se perde e fala: Eu vou te falar a verdade. Eu vi que nosso casamento estava indo para o brejo. Nosso casamento estava indo para o brejo. Estava afundando nosso casamento. Falei: Sarra, qual é um solitário? Eu tentei explicar para minha mãe. Tentei falar com meus irmãos. Mas a situação começou a virar irreversível. Irreversível. Eu chegou na conclusão que não tenho o que fazer. Não tem o que fazer. Eu tirei dinheiro que eu não tinha na época, era uma brecoila. Eu peguei um mar sem você saber e eu devolvi o teu cavalo, eu devolvi tua honra para você. Eu perdi porque estava no meu bolso. Era pensa que eu tirei dinheiro que eu não tinha, pedi emprestado de um cavruta, de outro cavruta e comecei a me matar. Eu durante 10 anos demorou para eu pagar essa dívida. Eu fazia serviços secretos, vamos falar assim, serviços que você não sabia para conseguir um dinheiro que você não conhece para eu conseguir devolver essa dívida. Depois de 10 anos eu paguei esses dólares que eu consegui. 50 por mês, outro mês 20, outro mês 70, outro mês 80. E depois de 10 anos eu consegui. E eu levei a culpa para mim. Ela começou a chorar, falou, uau, você é um anjo, você é um malar. Falou, só uma coisa me doía. Eu fiz tanto pela tua honra. Você não se incomodou tanto com minha honra. Quando você pôde me cutucar, você me cutucou no futuro. Durante o resto da vida você estava, Jacob, não esquece. Jacob não perde. Eu sei quem perdeu. Eu sei que eu fiz por você. Nós vamos levar a vida para frente. Porque eu sabia que não é um solitário que vai destruir a esposa maravilhosa que eu tinha. Falou Ramak, falou Moshe Cordovero. Você quer saber como fazer Hashem tremer? Você acha que falando Hashem, Hashem El Rachum Rachanun? Ah, mais ou menos. Se comportando como El Rachum Rachanun, tendo piedade do outro, devolvendo a honra para o outro, respeitando o outro. Aí sim, é uma tefilá que vem com uma pessoa que dobra as midot dele só pelo respeito do outro. Essa tefilá nunca vai voltar não respondida. Essa tefilá é respondida totalmente. Se você quer uma coisa de Hashem, você quer e se sente que não está sendo respondido, muda uma midá. Respeita mais uma pessoa. Fala com mais tranquilidade. Faz um ato mais bonito. E aí faz tefilá, é outra tefilá. É esse o respeito, esse é o segredo que Hashem revelou para Moshe. É isso que Hashem falou. Sai, você quer saber como responder? Se comporta como eu me comporto. Chazak u baruch. Agora sim.